Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Eu quero amar. Amar perdidamente. Amar só por amar aqui e além. Mas este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz foi para cantar. E se um dia de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesses toda nos teus braços, quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses quando linda e louca traça as linhas dulcíssimas de um beijo, e a de seda vermelha e canta e ri, e é como um cravo ao sol a minha boca, quando os olhos se me cerram de desejo e os meus braços se estendem para ti. Eu bebo a vida longos tragos, como um divino vinho de Falerno, pousando em ti o meu olhar eterno, como pousam as folhas sobre os lagos. Os meus sonhos agora são mais vagos, o teu olhar em mim hoje é mais terno, e a vida já não é o rubro inferno, todo fantasmas tristes e pressagos. A vida, meu amor, quero vivê-la na mesma taça erguida em tuas mãos, bocas unidas, hemos de bebê-la. Que importa o mundo e as ilusões defuntas? Que importa o mundo e seus orgulhos vãos? O mundo, amor, as nossas bocas juntas. Neste tormento inútil, neste empenho de tornar em silêncio quem me encanta, sobe-me rouco os brados à garganta num clamor de loucura que contenho. Ó alma da charneca sacrossanta, irmã da alma rútila que eu tenho, dize para onde eu vou, de onde é que venho, nesta dor que me exalta e me alevanta. Visões de mundos novos, de infinitos, cadências de soluços e de gritos, fogueira esbrasear que me consome. Dize que mão é esta que me arrasta, nódoa de sangue que palpita e alastra. Dize de que é que eu tenho sede e fome.
Equipe de Saúde da Família da Aero. Bom dia, Rio Negro. Está entrando no ar Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania da Secretaria Municipal de Saúde do Rio Negro e do PSF. Comigo aqui no estúdio, como sempre, estão aquela galera muito especial que sabe tudo de rádio. Bom dia, meu amigo Ademar.
Bom dia, Hernande. Bom dia, comunidade rio-negrense. Então, começando com vocês, mais um programa Saúde Comunitária.
Bom dia, meu amigo Ronaldo, mais uma vez. Semana passada não conseguiu chegar até aqui no horário para fazer o programa. Muito mosquito por aí, Ronaldo?
Olha, Hernande, tem bastante, hein? Mas já diminuiu muito. Estamos aí na batalha diariamente aí, combatendo esse mal. Espero que a ajuda de todos consigamos vencer.
É isso aí, chegou agora correndo aqui o Paulo. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade rio-negrense. Estamos aí de novo em mais um programa, mais uma quarta-feira.
E é isso aí, Júnior. Tudo bem?
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade rio-negro. Estamos começando mais um programa Saúde Comunitária, nesse dia 27 de fevereiro de 2008, pela sua 87,9.
Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuários do SUS, portanto estamos esperando sua participação. A forma de participação o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou na Unidade de Saúde da Família do Bairro Santa Fé, ou ainda no Posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço: nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
Bem, pessoal, vamos para o assunto do programa de hoje, desse dia 27 de fevereiro de 2008. Vamos estar falando sobre saúde do idoso, Hernandes. Vamos conversar sobre a situação do idoso na sociedade e comentar sobre a festa que fizemos no Lar dos Idosos nesta segunda-feira. Também vamos estar falando sobre o povo do SUS. Hoje, o seu Naulílio vai nos dar a receita de uma medicação caseira para ajudar no tratamento do diabetes, muito importante também. E no intervalo cultural de hoje, vamos ter uma música para ensinar os pais a cuidar melhor dos seus filhos, adolescentes e rebeldes sem causa, do grupo Ultraje a Rigor. E depois ainda vamos ter notícias do Ministério da Saúde, avisos e recados e abraços. E na semana que vem, vamos conversar sobre a Lei de Limpeza Pública sancionada pela Prefeitura em outubro de 2007. Fique com a gente que você não vai se arrepender. É isso aí, Hernandes. Vamos começar o programa.
É isso aí. Então, preste bem atenção, você que tem mais de 60 anos, nessa vinhetinha aqui.
Se você tem 60 anos ou mais e não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu. Não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo.
Demulhar o trigo, recolher cada...
Vamos conversar agora então um pouquinho aqui sobre a situação do idoso na sociedade. Hoje, só lembrando, pessoal, todo mundo aí, Dia Nacional do Idoso, 27 de fevereiro de 2008, Dia Nacional do Idoso. E aí, Ademar, na sua pesquisa sobre a situação do idoso, o que, que você conseguiu descobrir?
Olha, Nani, eu pesquisei bastante aí, tá? Lembra o pessoal que idoso é considerado toda pessoa acima de 60 anos, né? Então, eu estive pesquisando, no Brasil mesmo, são mais de 15 milhões de idosos hoje no Brasil. Parte de 8,6 da população, né, brasileira são idosos, são bastante idosos, né, na população, né? O idoso geralmente é visto como uma pessoa fraca, né, uma pessoa inútil, que não tem capacidade para nada, né? Hoje muita gente pensa isso, mas na verdade hoje em dia dá para se ter uma ideia diferente do idoso, né? Você vê idoso para todos os lados estudando, né? O Júnior Mesa é testemunha disso, né? Ele participou do programa Mova, né? Onde vários idosos estavam estudando. Então, com o tempo, está se mudando um pouco essa ideia, né? A gente está bem, tá longe de se mudar totalmente, né? Mas muita gente ainda pensa que o idoso é fraco, que o idoso é inútil, né? Que não serve para nada. Mas isso é bem diferente. Hoje em dia, principalmente a idade, a expectativa de vida, né, do idoso está se aumentando cada vez mais, né? Para você ter uma ideia, segundo os estudos, lá por 2050, a população de idosos no Brasil mesmo pode ultrapassar a da juventude, dos jovens. Então, o que significa isso? A população brasileira está ficando cada vez mais velha, né? Está se tendo mais idade, mais vivência, né? Então, as pessoas geralmente têm têm preconceito, né, com relação aos idosos.
Na sua pesquisa, você encontrou alguma coisa que fala aí que se está melhorando esse convívio entre jovens e idosos?
Olha, né, está melhorando bastante, mas só que ainda tem, né, ainda se encontra muito a situação do idoso precária, né? Essa convivência não está muito boa. Às vezes, né, a família coloca o idoso no
lar de idosos,
no lar dos idosos, às vezes. E essa família, às vezes, tem condições, né, de manter esse idoso, né? No próprio estatuto já se fala que pode-se colocar a pessoa no lar dos idosos, mas desde que a família não tenha capacidade, não tenha condições para se manter esse idoso, tá? Então, às vezes a pessoa até tem e colocam essas pessoas no lar dos idosos, e é contra o estatuto do idoso.
Por falar nisso, será que todo mundo conhece o estatuto do idoso? Será que é uma lei que, por exemplo, o estatuto da criança e do adolescente hoje em dia... É, mesmo que todo mundo sabe que ele existe, mesmo que não conheça as leis, o pessoal cita, fala uma coisa ou outra. E o Estatuto do Idoso, que é um documento tão sério e tão importante quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, será que as pessoas conhecem?
Olha, eu acredito que é bem desconhecido, as pessoas não têm essa informação, acho que a maioria nunca nem ouviu se falar, né, do Estatuto do Idoso.
Será que as pessoas sabem, por exemplo, que abandonar um pai e uma mãe é crime? A pessoa pode ser enquadrada, ela pode ser enquadrada pela lei por abandonar um pai, uma mãe, não dar assistência. Será que a pessoa tem noção disso?
É, realmente, né, as pessoas, será que tá colocando a mão na cabeça, vê que essa pessoa ajudou, né, criou ele a vida toda, deu tudo que ele precisava, e pegava essa pessoa, geral, bem dizer, jogar, né, ela de um canto, né, não dá valor a essa pessoa.
Bom, essa lei, o Estatuto do Idoso, é uma lei muito importante, veio aí para ajudar bastante, só que uma sociedade que precisa de uma lei dizendo que o filho não pode abandonar o pai, será que não é uma sociedade doente? É uma questão para a gente pensar. Precisa de uma lei para dizer que o filho precisa amparar o pai e vice-versa? Não é uma sociedade com problemas muito sérios quando precisa de criar uma lei para isso?
Ô Hernando e Ademar, tem uma questão interessante que eu vi na televisão, que hoje em dia as famílias, muitas famílias estão sendo sustentadas pelas pessoas aposentadas, pelos idosos, né? As pessoas não arrumam um trabalho e as pessoas aposentadas estão sustentando essa família. Isso vem de encontro àquilo que você disse, né? A quantia grande de idosos que tem no Brasil.
É, vem aumentando cada vez mais, né? Devido a, principalmente a evolução da tecnologia na área da saúde, né? As pessoas vêm cada vez mais aumentando essa expectativa de vida. Pra você ter uma ideia, daqui para 2050 a expectativa de vida vai para 86 anos. Então é muito, muito alto, né? Então pra... E a baixa fecundidade também, né? As pessoas vêm tendo cada vez menos filhos. Então isso propicia também que aumente essa expectativa de vida, né? E aumentando a população idosa do mundo.
O Ademar, e cada vez mais eles estão, os aposentados, eles estão trabalhando também para complemento de renda para sustentar as famílias.
Exatamente, cada vez mais estão incluídos aí, né, no mercado de trabalho, né? Às vezes são discriminados, é claro, tá? A discriminação quanto a isso, mas muitos idosos ainda trabalham, tá? Inclusive eu tenho um exemplo muito claro disso, é meu pai, ele tem 72 anos até hoje, né? Ele está trabalhando, mas por opção dele, né? Ele ainda quer trabalhar. Mas ele está até hoje no mercado de trabalho ainda.
Mas eu acho muito interessante assim, o idoso que quer trabalhar. Na reunião passada do Hiperdia tinha um senhor lá, ele tem 92 anos e todo dia ele sai para fazer sua carpição, sua plantaçãozinha ali. E isso é muito interessante. Eu acho que o problema do idoso é quando ele começa a ser obrigado a trabalhar para sustentar a família. O idoso deve mais estar sustentando a família. Que sociedade nós estamos vivendo que o idoso está tendo ainda que sustentar os filhos, sustentar às vezes até os netos? O que está acontecendo na comunidade que está causando isso? Tem muito filho que nunca trabalhou na vida e vive da aposentadoria do pai. Às vezes usa até o dinheiro da aposentadoria para beber, para sair, para passear. E deixa o pai na mão ali, às vezes precisa de uma medicação, não tem dinheiro porque o filho gastou, ou porque o dinheiro foi gasto com o filho. Então são situações muito precárias mesmo. E como resolver estes problemas seríssimos, minha gente? Como? A comunidade pode ligar, fazer sua participação, 3278-1187. Como resolver esses problemas? Como melhorar a vida dos idosos na nossa comunidade?
É isso aí, Hernandes. Eu estive conversando há pouco aqui com o senhor Isaac, lá da rua Rio Grande do Sul. Ele estava levantando essa questão da necessidade da sociedade estar formulando uma lei para amparar os idosos, sendo que, assim, antigamente, ele me diz que as pessoas tinham mais carinho, sempre o pai e a mãe eram cuidados pelos filhos, né? Dentro do seu próprio lar. Agora, hoje em dia, tem a necessidade de se criar uma casa para colocar os idosos. E isso acontece muito aqui no nosso país, né? Estava dizendo também, a gente tem os exemplos da Dinamarca, na Europa também, que a situação do idoso, na Europa, né, já é considerado um continente que tem a maioria idosos, né? Lá já tem eles aproveitam esses idosos,
a sabedoria
a sabedoria deles, a experiência. Então a gente está jogando a nossa experiência para fora, a experiência que a gente precisa, a gente está jogando fora a experiência dos nossos idosos que viveu uma vida toda e tem todos para nos oferecer na velhice, né? E a gente precisa muito aprender com eles e não colocar numa casa de abrigo. Essa foi a participação do Isaac, que ele acabou de ligar aqui. Faça você como Isaac, que ligue para a gente, participe do programa Saúde Comunitária.
É isso mesmo, o Isaac está coberto de razão. Nós precisamos encontrar uma maneira de incorporar, de trazer o idoso para viver entre nós, para viver na comunidade, para ter uma vivência plena. E não lá de vez em quando você lembrar que existe um idoso, lembrar que seu pai é idoso ou que seu pai vai ficar idoso, e aí pensar numa atividade especial para ele, né? Inclusive nós fizemos também uma atividade especial nessa segunda-feira lá no Lar dos Idosos, né? Quero lembrar, nós vamos conversar já um pouquinho sobre isso, mas lembrar a população que o Lar dos Idosos é uma biblioteca ambulante, né? Eles estão lá, é um local de muita sabedoria que a gente pode ir para passar o dia, para conversar, para bater papo. Não precisa esperar os dias especiais para ir lá. Inclusive nós não esperamos, vamos falar aqui daqui a pouco desse evento que nós fizemos lá, mas só lembrando que nós estamos direto lá, não é só agora não. Nós sentimos falta aí nós temos muitas igrejas em Rio Negro. Então a ideia de quantas igrejas nós temos aqui, quantas denominações religiosas?
Olha só, Hernandes, eu acho que é acima de 10, são bastante religiões aqui, bastantes igrejas que a gente tem aqui em Rio Negro.
Então, já pensou se cada uma dessas igrejas oferecesse um dia por semana ou às vezes até por mês para estar fazendo atividades integrativa com esses idosos? Já pensou que maravilha? Aí não ficaria apenas o centro de saúde indo e conversando e prestando serviço lá, mas ter mais gente participando, toda a comunidade participando, seria uma coisa interessante. Conta pra gente aí, eu não pude estar lá no dia, eu tive que estar em Campo Grande resolvendo os problemas lá da equipe, mas como é que foi a atividade lá?
Olha, Hernandes, foi muito boa, tá? Acho que foi bastante proveitosa, os idosos, né, se integraram bastante com a gente, alguns até se emocionaram, né, durante a... O pessoal cantando, né? Tava cantando algumas músicas da época deles. Então, eles se emocionaram bastante, gostaram bastante, né? É bom a gente tá fazendo esse tipo de coisa, né? Tá integrando o idoso, né? A comunidade, tá participando. Até é gratificante pra gente ver que eles estão gostando, né? Que eles estão felizes com o que a gente tá fazendo. Mas não, lembrar que não é só no dia, né? Do idoso ou essas datas especiais, né? A gente tá fazendo esse tipo de visitas. O Lar dos Idosos está ali, tá? O pessoal está lá para conversar com vocês, com a gente, todos nós. Tá? São pessoas, é uma verdadeira fonte de sabedoria, como você mesmo disse ali. São pessoas que viveram a vida toda, têm experiência. Tá? São, na verdade, são pessoas vencedoras, né? Porque estão até hoje vivos aí, sobrevivendo nesse mundo.
E a programação cultural, como é que foi lá, meu amigo Paulo, que esteve lá? Ah, não, o Paulo não foi, né? Vocês que estavam lá, meu amigo Enio também era um dos responsáveis pela programação cultural. Como é que foi? Cantaram bastante?
Olha só, Hernandes, a gente teve a participação do Enio, Enio Francisco lá. O pessoal também, a dona Cleusa, mas o seu Negrinho também teve animando lá, tocando aquelas músicas raízes que o pessoal gosta. A participação deles também foi maravilhosa, a recepção deles, como nos receberam lá no Lar dos Idosos. E a gente fizemos, né, tudo para agradar eles naquele dia, mas não é só aquele dia, a gente pode, não só nós, mas também a população em geral, pode estar alegrando a cada dia, né, o Lar dos Idosos também.
Eu queria deixar só uma lembrancinha pro pessoal, assim, na nossa página, no nosso blog na internet, o endereço http://psfequipeurbanams.blogspot.com, vocês vão ver várias matérias ali, vários materiais ali relatando o dia a dia da equipe de saúde da família. Tem, logo de cara vocês vão abrir, lá vai estar escrito terça-feira, 26 de fevereiro de 2008, foi a última atualização, Semana Nacional do Idoso. Ali está descrito algumas coisas bem interessantes sobre a nossa atividade lá no Lar dos Idosos. Mais para baixo vocês vão ver ali, reunião em São Francisco, algumas fotos, algumas considerações da reunião que a gente esteve lá. Então tem várias coisas que vocês podem estar acompanhando a equipe de saúde da família no blog. Descendo, vocês continuam descendo, vocês vão achar os links também para ver os nossos vídeos na internet. O pessoal que curtiu o carnaval aí pode estar entrando no blog, vai estar vendo um vídeo que a gente preparou sobre as nossas atividades no carnaval, vídeos que a gente preparou sobre as atividades da semana de combate à hanseníase. Então entra lá, e também, se você quiser ouvir novamente esse programa na internet, a partir da semana que vem ele já está disponível, você pode ouvir novamente esse programa só clicando no link lá, Saúde Comunitária Podcast, tá certo? Uma última consideração que eu quero fazer, que inclusive isso está no texto que eu preparei lá para o blog, que é o seguinte: será que a população de Rio Negro se importa com a inclusão do idoso? Ou a sociedade, a comunidade de Rio Negro está satisfeita que o idoso fique isolado e que não esteja convivendo com a gente? Que serviços são ofertados para os idosos em Rio Negro? Será que nós só temos o Lar dos Idosos e pronto, eles que fiquem lá e acabou? É só isso? Quem vai verificar se o que nós oferecemos para o idoso em Rio Negro é o suficiente? Quem se importa com isso? Então, perguntas para você ficar meditando aí e levar em consideração. É isso que você quer para o seu pai, para a sua mãe? Será que nós não podemos oferecer mais do que estamos oferecendo? A quem cabe oferecer serviços e inclusão e entretenimento e cultura para o idoso? Ao poder público ou a toda a comunidade? Será que não é muito cômodo a gente jogar a culpa nas autoridades, no poder público que não faz nada? E eu faço alguma coisa? Então vamos pensar. Vamos pensar porque é importante. Isso vai acontecer. O que você está fazendo com o idoso hoje é o que vai acontecer com você no futuro. É o que você quer? Então vamos meditar. Oh, 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 oh
e não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu. Não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo.
A hanseníase é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada, mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A hanseníase tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas.
Vamos para o povo do SUS agora com seu Nauílio.
Agora no Saúde Comunitária. O povo do SUS. Diz o nome do senhor para nós.
Nauílio da Silva.
E o senhor trabalha onde, senhor Nauílio?
Trabalho fazendo, né?
Muitos anos trabalha
fazendo? Muitos anos. Eu nasci e criei fazendo.
Quantos anos o senhor tem?
Eu estou com 60.
60? E o senhor é diabético?
Sou diabético.
E o senhor descobriu um remédio bom para diabético?
É, agora? Descobri, né?
Então conta para nós, como que é esse remédio?
É, o remédio, ele existe muito no campo. Inclusive aqui na região de Rio Negro tem bastante, né? Perdigão, é a fruta de lobo, a gente pega ela verde, né, e corta ela em fatia, assim como fosse um pepino, e põe para secar na sombra. No momento que ela estiver seca, é só ferver na água e botar na geladeira para esfriar, né, bem fresquinho, e tomar uma colher de sopa de manhã, uma de meio-dia, uma de noite.
E o senhor já está tomando esse remédio?
Já tomei e já senti o efeito. Já, graças a Deus, eu... Minha diabetes já voltou normal, não tinha pra ser, né? Eu cheguei de até 240, né? E hoje eu tô com 115, eu sinto bem, enxergo normal, graças a Deus.
E há quanto tempo você tá tomando esse remédio?
Eu tô tomando, pô, tá com uns 20 dias.
E tá quem me ensinou esse remédio, senhor?
É que me ensinou esse remédio com uma japonesa lá em Campo Grande.
Eu conhecia essa japonesa?
Não, eu não conhecia. Foi assim, entrei no mercado e perguntei daquela fruta que estava empacotada. Ela falou que era fruta de lobo diabético. E eu acredito que quem for fazer, quiser me procurar ali aqui na rua Rio Rigaço 210, né?
Uhum.
A gente pode ensinar, conversar, mostrar a fruta, né? Se eu pegar, eu vou trazer para o senhor também, né? E é isso aí.
Então tá ótimo, muito obrigado, hein?
Termo de responsabilidade livre e esclarecida. Só um detalhe sobre as entrevistas e as fotos que a nossa equipe faz. A gente só usa as fotos e as entrevistas com autorização. Quem não quiser ter o seu retrato tirado ou a sua opinião divulgada é só falar. Não precisa ficar com receio de dizer não. Se não quiser, é só falar e a amizade é a mesma. A amiga e o amigo usuários do SUS não tem obrigação nenhuma de deixar a gente usar suas fotos ou falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos. Mas se quiser dar a entrevista ou ter sua foto tirada, saiba que não vamos fazer nada que lhe exponha ou lhe prejudique. Nem vamos comercializar e ganhar dinheiro. Nossa intenção é apenas melhorar o serviço de saúde com sua ajuda. Cada vez que a gente tirar uma foto sua ou lhe entrevistar, vamos lhe pedir autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só dizer. Caso autorize e depois se arrependa e queira sair do banco de dados, é só pedir que destruiremos as fotos e as gravações.
Semana que vem vamos estar entrevistando, já fiz a entrevista com a Joana, do Conselho Tutelar. Ela vai estar falando sobre as suas principais funções do Conselho Tutelar aqui no município de Rio Negro. É isso aí, Hernandes.
E agora nós vamos para um rápido intervalo cultural. Preste bem atenção, você que é pai, você que é mãe, que tem adolescente em casa, preste atenção nessa música, que ela ensina muito de como lidar com o seu filho adolescente, hein? Preparamos especialmente para vocês isso aí.
Agora na Saúde Comunitária você vai ouvir Intervalo Cultural, porque boa música faz pensar, aquece a alma e promove saúde.
Simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada, mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A hanseníase tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas.
Da caminhada sua, amor que fica, é, amor que fica.
Isso aí, são exatamente 10 horas e 40 minutos na FM 87,9. Estamos de volta aí com no intervalo cultural. Você viu o Rebelde Sem Causa do grupo Ultraje a Rigor. E ainda hoje vamos ter notícias do Ministério da Saúde, avisos e recados e abraços. E lembrar pessoal que na semana que vem vamos conversar sobre a lei de limpeza pública sancionada pela Prefeitura em outubro de 2007.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
O cálcio é fundamental para a formação dos ossos e dos dentes da criança. Enriqueça a alimentação do seu filho com leite e derivados, como queijo, iogurte e coalhada, peixes e vegetais de cor verde escura.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Esse é o recadinho para as mães. Piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no Centro de Saúde. Piolhos, tratar é melhor que esconder.
Bom, agora nós vamos à estreia de um novo quadro, o quadro Se Eu Fosse Homem, que trata de violência doméstica, violência de homem contra mulher. Material que a gente preparou aí em parceria com o pessoal aí do grupo da campanha 16 dias de ativismo contra a violência doméstica, preparado aí por mim, meu amigo Júnior, que fez as entrevistas. Nós temos já 9 edições prontas. Vamos ter mais edições prontas, Júnior? Como é que está a situação aí? Nós temos 9 edições prontas.
Só, Hernandes, a gente vai preparar esse documentário, essas entrevistas, de acordo com a minha grade de trabalho. Então, tem dia que a gente dá para fazer, tem dia que não dá. Então, vamos terminar sim, vamos terminar todo o nosso cronograma.
Então, vamos estrear hoje? Já? Agora?
Olha só, Hernandes, vamos começar agora com a primeira entrevista, né? Com a primeira... Então, caso primeiro.
Se você que está em casa, que está ouvindo, conhece alguém que tem esse problema, preste atenção nessa série que vai ter bastante orientação, vai dar bastante força para vocês poderem reagir.
Em 6 de dezembro de 1989, um homem entrou em uma das salas de aula da Universidade de Montreal, no Canadá, pediu que os rapazes se retirassem e matou 14 mulheres com tiros a queima-roupa. Chocados com o episódio, homens do mundo todo criaram a campanha do Laço Branco, comprometendo-se a jamais cometer um ato de violência contra as mulheres. Eu sou Glória Menezes e assumi essa luta. Comprometa-se você também. Violência contra as mulheres é um problema meu, seu e de todas as pessoas. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
Meu nome é Celina, tenho 50 anos, sou coordenadora da unidade de saúde. Eu acredito que o homem que bate mulher, ele é covarde. O homem precisa respeitar a mulher, precisa estar lado a lado com a mulher e não humilhar.
Homem de verdade não bate mulher. Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, promover o ser humano é o nosso objetivo. Equipe de Saúde da Família da Área Urbana, pelo fim da violência doméstica em Rio Negro.
A dengue é um dos mais sérios problemas de saúde pública no Brasil. Nos 9 primeiros meses deste ano, foram registrados mais de 480 mil casos da doença, 50% a mais que o mesmo período em 2006. A situação é grave e o governo já fala em uma epidemia no país. Para combater a dengue, É fundamental que a população faça a sua parte. Alguns cuidados simples fazem toda a diferença. Por exemplo, não permitir que os pratos dos vasos de plantas acumulem água. O diretor de gestão da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Fabiano Pimenta, explica como proceder nesse caso.
Substituir a água dos pratos de vaso de planta por areia até a borda. Se isso não for possível, tem outra alternativa. Lavar os pratos dos vasos de planta com bucha pelo menos uma vez por semana. Por que com bucha? Porque os ovos desse mosquito que transmite a dengue, eles ficam agarrados na parede do prato de vaso de planta. Você jogando a água fora, muitas vezes você não está jogando esses ovos, são muito pequenos. E aí o papel da bucha, a função da bucha é matar esses ovos.
A dengue é uma doença para a qual não existe vacina. Por isso, contra a dengue, o único remédio é não deixar o mosquito transmissor se reproduzir. De Brasília, Marcelo Brito.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
E aí, meu amigo Ronaldo, como anda a situação da dengue? Faz tempo que ele não fala em dengue aqui no programa, hein?
Então, meu amigo Fernando...
A gente parou de falar, o problema acabou também ou continua?
Não, não, o problema continua, né? Temos que ficar sempre atentos. Meus amigos agentes aí de saúde da família, Ademar Júnior, também estão atentos nessa questão?
É isso aí, Ronaldo. A gente sempre está aí na batalha, olhando os quintais dos pessoais aí. E quase todos os dias a gente encontra água parada no fundo do quintal aí. Sempre alertar para as pessoas... A necessidade sempre, depois de uma chuva, de uma garoa, sempre está eliminando aqueles focos que vêm a poder ter a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Eliminar, porque isso vai tornar nosso município uma cidade saudável, sem dengue, né? Sem o dengue, né, Ronaldo?
É isso mesmo, Júnior. Uma questão complicadíssima, né? Essa questão de dengue, nosso município, devido às chuvas constantes que estão tendo aqui no nosso município. Mas é preciso cuidado, atenção, como você disse, sempre depois das chuvas, dá uma olhadinha no quintal, aquela olhadinha básica, né, nos coxos das galinhas, como disse na entrevista, escovar bem as paredes para não deixar os ovos que ficam, e é um cuidado constantemente.
O que o pessoal reclama também bastante, né, Ronaldo, é da questão daqueles lotes que eles falam que está sujo, daí o dono tem um proprietário do lote, mora não sei para onde, e o lote fica sujo e não limpa, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com esses lotes sujos. Aí a necessidade de você olhar o seu quintal e também olhar o do seu vizinho também, porque se você olhar só o seu e deixar o do lado, com certeza vai ter um copinho lá e você vai pegar dengue do mesmo jeito. E também tem que fiscalizar esse pessoal aí com um lote sujo, né?
Com certeza.
Aliás, sobre fiscalização, nós vamos conversar semana que vem. Eu acho que vai alertar bem a população sobre isso.
É isso mesmo, meu amigo Hernani Júnior. Outra questão também, cara, é a questão dos lixos. Por exemplo, tá errado quem deixa os lotes sujos. Mas tá errado mais ainda quem vai lá e joga o lixo naquele lote, cara. E aí eles falam assim, o cara deixa o lote sujo, mas a pessoa que jogou aquele lixo lá também está errada. Porque ela, como ela acha mais fácil esconder o lixo dela do que colocar para o lixeiro levar...
Falar nessa questão de lixo aí também é importante, essa semana, cara, em frente, quase o posto de saúde ali pro lado de baixo, eu vi um lixão lá na esquina lá, cara, isso é um absurdo, chovendo todos os dias e o pessoal parece que não tem consciência de jogar jogando lixo no quintal, no quintal não, na frente da casa, é um absurdo, essas coisas é inadmissível, né, Hernandes? Eu acho
revoltante.
Complicadíssimo, revoltante.
É revoltante.
São pessoas esclarecidas que sabem, mas é revoltante, cara.
Isso é revoltante duplamente, sabe por quê? Porque olha só, no centro, quantas vezes passa o caminhão recolhendo lixo durante a semana? Alguém sabe me dizer?
Bom, aqui onde eu moro, duas vezes por semana.
Duas vezes por semana. Lá na Coab, quantas vezes o caminhão passa?
Duas vezes por semana.
Duas vezes por semana. Por que então jogar o lixo na rua? Por que jogar o lixo na calçada? Será que essa pessoa que faz isso, ela faz por quê? Será que ela não sabe? Ela sabe o dia que passa o caminhão na rua?
Certeza.
Então assim, coloque o lixo na beira da rua para as pessoas, para o caminhão passar e recolher. Esse é um serviço importantíssimo que ninguém quer fazer. Nós temos quem faz em Rio Negro. A gente deveria estar muito agradecido, claro, o cidadão paga o salário dessas pessoas, Mas mesmo assim, não é um trabalho gostoso e tem gente que faz, a gente tem muito a agradecer. Um abraço aí pro pessoal que trabalha na Secretaria de Obras, que faz esse trabalho. Agora você, por que você tem essa coragem? Essa coragem de pegar o lixo de dentro da sua casa e jogar no meio da rua? E o que que passa na cabeça de uma pessoa que faz isso?
Hernandes, outra questão interessante é o seguinte: essa pessoa que joga é a primeira a reclamar que um dia acontece algum problema com o caminhão do lixo, é falar que o lixeiro não tá passando para poder pegar. É brincadeira isso
daí. A pessoa que joga o lixo na rua, bom, é a primeira, ela pode ser multada. Multa não é a solução para nada, mas algumas pessoas que não têm, que não conseguem ter consciência das coisas, às vezes deveria mesmo receber uma multa. Agora sim, a pessoa que joga lixo na rua, será que ela para pensar que ela está sujando a cidade? Porque depois ela vai dizer, pô, mas ninguém limpa essa cidade, olha aí que sujeira, que imundícia, a prefeitura não faz nada. Não há como vencer, não tem uma pessoa para limpar a sua calçada a hora que você suja. O certo é o morador conservar a sua calçada. Lixo não se joga na rua, minha gente. Aliás, quem está jogando lixo lá na BR, eu queria pedir um favor. Você que joga lixo na BR, põe a mão na consciência e saia catando esse lixo de volta. Esse lixo é teu. É teu esse lixo. Pega ele e leva de volta para dentro da sua casa.
Não é só na BR não, saída pra Bandeirantes ali, esse dia eu tava caminhando mais o Ronaldo e o Ademar, encontramos um verdadeiro lixão, cara, é brincadeira essas coisas aí. Mas semana que vem a gente vai estar debatendo esse assunto mais a fundo, né, Hernandes?
Vamos estar debatendo, vai ter um programa especial sobre essa lei, mas antes disso eu já quero, ô Gilberto, manda multa nessa gente, Gilberto.
Ô Hernandes, outra questão, cara, que eu vi na televisão, a Itália, bicho, tá com um problema seríssimo de lixo, lá eles não, o lixo... É, Napoli, né, Júnior? Júnior chamou atenção aqui, cara. Lá eles não estão dando conta mais do lixo. Os lixos estão na rua.
Não tem como dar conta. Se a pessoa não se conscientizar que o lixo que ela produz, ela mesma tem que eliminar, não tem solução. Não tem solução. E jogando na rua é a pior solução. Aqui a gente ainda tem uma situação mais confortável, mas as pessoas querem jogar o lixo na rua. Cidadão, meu amigo, minha amiga, usuária do SUS, não faça isso. Isso você está dando um tiro no próprio pé. Não faça isso. Se o serviço deixa a desejar, reclame do serviço. Vai lá, fala com o nosso secretário de obras, fale com o Lourinho, fale com quem você puder falar. Mas não é solução jogar o lixo na rua, tá certo?
Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes. Vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lanches e nos pratinhos de frutas também. Todos os dias tem que combater o mosquito da dengue, não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Dengue é coisa séria, pode até matar, não vai vacilar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Vamos agora aos nossos avisos e recados.
E atenção pessoal aí do setor do Júnior, amanhã, quinta-feira, reunião do Hiperdia no Novo Horizonte. Entra aí pessoal, hipertenso, diabético, reunião amanhã. Sexta-feira, coleta de preventivo de câncer do colo do útero no Centro de Saúde. Atenção às mulheres que quiserem coletar o preventivo, né, por favor chegar até 7h30 da manhã, tá? Só lembrando que não pode ter relação sexual na noite anterior à coleta, nem estar usando medicação ultravaginal, né, que é creme. O mais importante também, não pode ter, não estar muito perto, né, da menstruação. No mínimo uma semana depois da menstruação, tá, a mulher quiser fazer o preventivo. E toda terça-feira nós estamos tendo ali a reunião da gestante no CRAS, em frente à prefeitura, a partir das 14 horas. Então vocês gestantes vão participar dessa reunião, é muito importante. Não esqueçam que para pegar a medicação na farmácia do Centro de Saúde precisa levar, né, o cartão Receita Médica, né, Hernandes?
Exatamente, isso aí é muito importantíssimo. A gente já está avisando em todos os grupos, está avisando na farmácia. Não deixe de levar o seu cartão. Agora já chegaram os cartões novos, a gente preparou, vai ter cartão para todo mundo que precisar. Não deixe de levar o seu cartão. Por quê? Se você não leva, o seu cartão está atualizado. Se você não leva, e às vezes você dá um jeito lá, a pessoa fica com dó, não quer fazer você voltar para trás, e entrega a medicação para você com base no cadastro que está no computador, às vezes esse cadastro não está atualizado, porque isso precisa ser atualizado direto, e eles também não têm como atualizar sem o cartão. Às vezes lhe entrega a medicação e essa medicação já foi mudada, ou a dose, ou a própria medicação, e você vai estar tomando medicação errada. Então, não adianta reclamar. Se você bater a porta da farmácia sem a sua carteirinha, sem a receita médica, você vai ter que voltar para casa para buscar isso, tá? Isso não é feito de maldade, não. Ninguém está querendo lhe punir. Isso é para o seu bem, para o bem de todo mundo, tá certo?
E atenção aos usuários aí, ao ir ao centro de saúde, não esqueça de levar o cartão de vacina, porque todo mundo deve ter esse cartão de vacina atualizado. Se você já tem a pasta, né, que nós estamos entregando aí, documento legal do PSF urbano, é só levar ela, pôr ela embaixo do braço e não nem faltar documento nenhum na hora, né, do atendimento.
Tem muita gente, a gente está entregando uma pasta aí para cada cidadão que participa dos grupos, para ele poder organizar seus documentos aí na hora de ir no centro de saúde, põe a pastinha embaixo do braço, todos os documentos necessários que vão lhe pedir vai estar nessa pastinha. Agora tem muita gente que pega e deixa a pastinha em casa, também não adianta, né? Estamos fazendo um investimento em você para organizar a sua vida, para organizar o serviço, mas você precisa pôr os documentos, o cartão da medicação, por exemplo, na pastinha e levar a pastinha para o centro de saúde. Se deixar em casa, não vai adiantar nada, tá certo? Vamos agora aos nossos abraços aí para os nossos ouvintes de carteirinha.
Vamos ver então para a dona Creuza. Tá, que participou no dia do seu Negrinho, participou ali do dia da comemoração do Dia Nacional dos Idosos, esteve lá tocando com o pessoal lá. Muito obrigado pela participação e um abração para vocês. Um abraço para minha mãe, dona Carmosina, seu Alfredo também, meu pai que tá lá na fazenda, pede sempre um abração. Pro Isaac, né, que ligou aqui e participou com a gente, para dona Helena.
Isaac tá ficando nosso sócio, Isaac. Pode ligar toda semana, hein? Contamos com você.
Pra dona Helena também, que tá sempre aí participando do programa, ligando pra gente. Pra mãe do Ronaldo, dona Nelinda também, tá? E o pessoal todo dia escutando, o Júnior quiser falar, alguém manda abraço.
Mandar um abraço pro Iraí Antunes, que fez faculdade comigo aí 4 anos em Rio Verde, aí ele ouve nosso programa toda semana, hein? Um abraço pra ele, cara.
Quero mandar um abraço especial aí pra nossa vacinadora Geni. Geni, estamos aí.
Um abraço pra minha irmã também, Cetefânia, um abraço pra você.
Mandar um abraço todo especial para todo o pessoal da Rede de Educação Popular e Saúde que está nos ouvindo aí por todo o Brasil. Hoje já sabe quantos são nossos assinantes em todo o Brasil?
Olha só, Hernandes, eu não sei, mas gostaria de saber.
São 163 a última atualização. Vocês sabem o que é isso? 163 pessoas ouvindo a gente, não sabemos nem onde.
Você tem noção disso aí, Ademar?
De repente tem gente lá na Groenlândia nos ouvindo agora, nesse momento.
No Alasca, Hernandes? No Iraque?
Madagascar,
Afeganistão,
Rússia,
Estados Unidos,
Líbano.
É isso aí, todo mundo ligado no programa Saúde Comunitária.
Exatamente, não sabemos onde estão nos ouvindo, mas sabemos que temos 163 ouvintes espalhados por esse Brasil, por esse mundo. Você que nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, manda um e-mail para a gente. Eu sei que não é tão fácil ficar escrevendo, deixando seus afazeres escrevendo, mas manda um e-mail para a gente. Diz, nós estamos muito curiosos, por que você ouve o programa Saúde Comunitária? Qual o interesse?
Seria interessante saber por que as pessoas ouvem o nosso programa, né, Hernandes?
Exatamente, porque assim, é um programa feito para a população de Rio Negro, por que você aí espalhado pelo Brasil ouve o nosso programa, tá certo? Estamos muito curiosos, mas agora o tempo acabou, já estão batendo aqui na porta querendo entrar. Semana que vem eu não estarei aqui, mas essa equipe maravilhosa que trabalha comigo vai estar, vocês não vão sentir a minha falta, não é mesmo, Ademar?
Isso aí, Hernandes, a gente vai fazer um programa semana que vem sobre a lei de limpeza pública, tá? O pessoal pode ficar ligadinho, então, quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Tchau, tchau.
É isso aí, semana que vem a gente vai estar com o povo do SUS, com a Joana, do Conselho Tutelar. Fui, semana que vem estamos de volta. Um abraço, galera.
É isso aí, pessoal, até semana que vem. Vai preparando suas perguntas. Lei de Limpeza Pública. Próximo programa, até lá.
Falou, moçada, um abraço, até semana que vem.
Então, passando essa semana, na próxima estarei de volta aí de novo com o programa Saúde Comunitária, 10 horas da manhã, na quarta-feira.
A poesia da abertura do programa de hoje, Amar, é de Flor Bela Espanca e foi narrada por Miguel Falabella.
Caso queira sugerir uma poesia para a abertura do programa, entre em contato pelo seguinte endereço, nonada@pop.com.br.
Ai meu Deus, se eu pudesse eu abri um buraco na tinta.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. ZYC 943, Rádio FM Rio Negro, Canal 200, 87,9 MHz. Emissora da Associação Comunitária Rio Negro, da Comunidade de Rio Negro, Mato Grosso do Sul.